Nós estamos aqui com o Wagner Ribeiro, que é professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, para a gente falar do meio ambiente. Sempre ele dá um pulinho aqui, né, Wagner? Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, Marilu. Bom dia, Rafael, Carlos, bom dia aos ouvintes.
Bom dia.
Bom dia. Vamos lá, Wagner, vamos falar um pouquinho sobre uma proposta, né? O CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele pode autorizar a queima de óleo no mar em caso de derramamento? Conta pra gente essa história.
Veja, Marilu, essa é uma questão muito complicada e muito séria, porque nós temos um decreto, que é o 4871 de 2003, que regulamenta o que deve ser feito em caso de acidente de derramamento de petróleo no mar. E nós sabemos que o principal problema quando isso ocorre é quando esse material chega até a costa, né? Aí você tem ali toda a parte de biodiversidade, manguezal. E quando isso acontece, você polui essa área, morre lá os micro-organismos e afeta toda a cadeia alimentar, o que é muito sério, afeta peixes, pássaros, etc. Então o primeiro objetivo é evitar que isso aconteça. E tem três formas clássicas de você tratar esse problema quando acontece o acidente. É evidente que nós queremos que ele não aconteça, mas,
claro,
se ocorrer, então o primeiro passo é justamente separar o material, você faz então barreiras físicas, né, e coloca lá umas bombas com navios que vão sugar esse óleo. E depois até para aproveitar o óleo, você consegue separar e aproveitar.
Certo.
A segunda estratégia mais usada é você usar dispersante químico. Mas tudo está regulamentado nesse decreto que eu comentei há pouco.
Sim.
O que esse governo quer fazer agora é usar uma terceira estratégia, que é justamente queimar o petróleo no mar. Isso tem alguns problemas sérios. Primeiro, todos os peixes e aves daquela mancha de óleo serão absolutamente afetados e de maneira até cruel, eu diria, né? O que é mais sério é que esse material todo pode ser transportado e chegar... o resultado da queima, né, a poluição, a fumaça, nas cidades litorâneas. Então você imagina, por exemplo, o Santos, que tem aí várias plataformas em operação, Macaé, Rio de Janeiro, algumas cidades do Nordeste, que todas elas podem passar a receber de uma hora para outra em caso de um vazamento. Se a queima é realizada, conforme a direção dos ventos, isso pode chegar, por exemplo, até a população. Se você pensar o caso de Santos, por exemplo, nós temos já a Bahia de Santos, né, e toda a Serra do Mar. Imagine você o volume de fumaça que chegaria de um momento a outro e todas as consequências para a saúde da população que lá vive. Quem tem asma, por exemplo, quem tem problema de coração, isso tudo pode ser rapidamente agravado em função de uma ação, do meu ponto de vista, pouco calculada e pouco séria. São apenas 19 países que usam essa técnica, na verdade, que tem algum tipo de regulamentação, são apenas dois, que é Canadá e Noruega. Então é uma técnica que, do meu ponto de vista, deveria ser analisada com muito mais cautela. Infelizmente, alguns conselheiros do CONAMA pediram vistas do processo e ele foi retirado de pauta, mas nessa conjuntura tão adversa que nós estamos assistindo, é possível que ele volte à discussão em qualquer momento.
Quer dizer, ainda vai, esse ano você acredita que possa ser discutido de novo?
Eu imagino que sim, porque em geral na vista você tem até 30 dias para se manifestar, né? Então se houver a manifestação em 30 dias, ele pode entrar na próxima reunião plenária, e aí depende de quando vai ser convocada a reunião do CONAMA para que esse tema volte à pauta. Né?
Você falou Canadá e Noruega.
Esses são países que já têm alguma regulamentação.
Sim.
Essa experiência foi utilizada pela primeira vez no mundo quando ocorreu aquele vazamento da British Petroleum lá no Golfo do México, né? nos Estados Unidos. E no Brasil nunca se usou. Né? Nós tivemos um acidente muito sério em 2000, o pessoal deve lembrar, na Baía da Guanabara, foi um vazamento bastante expressivo.
Foi.
E naquele momento não se usava essa técnica. Então agora a ideia é introduzir mais essa estratégia que, do meu ponto de vista, tem que ser feita com muita cautela. E especialmente porque nós sabemos que a direção dos ventos, né, o mar não tem obstáculo. Né? Conforme o vento tiver, chega e leva muito longe. E isso é muito preocupante, né? A população passar a receber, de repente, um volume de poluição do ar de um momento ao outro.
Então, só para também fazer uma reflexão, Wagner, como você falou, Noruega e Canadá, ok, usam, mas não é porque eles usam, né, que são países aí de primeiro mundo, que a gente tem que usar. Os ambientalistas são contra, como você, né?
Claro, na verdade, eles não usam, né? Eles têm a regulamentação para em caso de,
tá,
né? É importante,
entendi,
deixar isso claro. A única situação, até onde a literatura mostra que essa técnica foi usada, foi justamente no vazamento do Golfo do México, né?
Só
então,
aí,
a única situação. E aí foi uma situação extrema, porque,
entendi,
o volume de material era realmente muito elevado, né?
Tá.
E tem alguns detalhes técnicos também. Essa técnica só pode ser utilizada se você tiver um fluxo contínuo e importante de óleo, né? Então, né, depois que ele está já disperso no oceano, também não daria para usar. Então, veja, são vários detalhes técnicos que a gente, quando olha, e o Brasil tem um plano de contingência, nós temos aí uma frota, são da ordem de 45 navios que estão dispersos pelo território. Sim. Isso tudo está previsto naquele decreto que eu comentava.
Tá.
E isso me parece que, se bem monitorado, pode ser mais eficaz do que correr esse risco de trazer esse volume de poluição para a população, que não tem nada a ver, né? O cara mora lá na Baixada, de repente pois vai passar a receber um volume de material particulado muito grande.
É, e lá na Baixada a gente tem o seguinte, já tem Cubatão de um lado. Sim. E tem também a Dalquímica, né, em Guarujá. E, aliás, até depois, a gente não vai dar tempo hoje aqui, mas para a gente comentar para o pessoal também da Baixada Santista, os efeitos, né, tanto de Cubatão, das indústrias de Cubatão, como também da Dalquímica. Sabe que às vezes a gente sente cheiro, um cheiro estranho no Guarujá. Eu senti alguns dias um cheiro bem estranho, parece alguma coisa química, né? Mas enfim, essa é pauta para frente, né?
Com certeza, agora vamos retomar.
É, podemos retomar. Agora vamos falar do que já estava combinado aqui, Wagner, sobre a viagem, né, do Temer na Noruega. Tomou um baita puxão de orelha lá, né? E a gente vai ter o repasse, né? Corte no repasse para a proteção do meio ambiente da Amazônia. Enfim, como é que você viu, né, essa visita lá e esse desfecho aí, né? No caso, menos verba para a gente cuidar da nossa Amazônia.
Não precisava nem ter bola de cristal, né, para adivinhar. Né? A gente comentou a semana passada que isso poderia ocorrer.
É verdade.
E, enfim, se eu tivesse essa habilidade para jogar na loteria, seria divertido.
Mas acho que eles ganham
toda semana.
Ganha, né?
Não ganho, até porque ganha. Não jogo. Mas, enfim, era muito óbvio que isso ia ocorrer. Na verdade, esse governo é tão despreparado, eu diria, que é evidente que os embaixadores da Noruega acompanham, toda essa equipe de inteligência aqui acompanha o que está ocorrendo, e foi uma tentativa de solução, de simulação, né, digamos assim, do governo em fazer, por exemplo, vetar, né, a autorização de diminuição de área de proteção na Amazônia. É claro que ele ia tomar esse puxão de orelha, tomou. Do meu ponto de vista, é uma vergonha, né, porque nós temos aí um aumento da ordem de 29% de desmatamento no último ano apenas, então isso é muito preocupante. E o que ocorreu é que o governo noruego falou claramente, olha, não há eficiência, né? A gente está botando um dinheiro aí para conservação e nós estamos vendo que isso não está ocorrendo. Diante disso, vamos reduzir em 170 milhões. É um sinal, né, que pode, do meu ponto de vista, comprometer ainda mais a imagem externa do país e, inclusive, comprometer outros países também que, de alguma maneira, colaboram. A Alemanha, por exemplo, tem uma tradição bastante grande também de cooperação com recursos, né? E houve experiência também já da União Europeia de aportar recursos para a conservação ambiental no Brasil. Quer dizer, se isso vira uma cadeia, digamos assim, nós vamos, lamentavelmente, ter uma diminuição de recursos em geral. E é muito preocupante porque já de muito tempo, infelizmente, a grande parte dos recursos que entram no país para fazer, que cuida da questão ambiental no Brasil, são recursos externos, né? Infelizmente, exato, os governos não costumam aportar muito dinheiro. Então, é muito preocupante. A gente está perdendo aí biodiversidade.
Uma pena, né?
E tudo associado, o conhecimento tradicional das comunidades, vai tudo junto nessa onda, né?
É uma pena esse corte, né? Vai prejudicar bastante.
É uma pena, enfim. É,
tá certo. Então, Wagner, olha, muito obrigada aqui pela sua participação e até a próxima semana. Um grande abraço.
Um abraço.
Até mais. Falamos aqui com Wagner Ribeiro, professor do Departamento de Geografia da USP e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental.